Queremos te adorar, Senhor. Quero convidar você a ficar de pé ainda um pouquinho e ouvir um texto da palavra de Deus que diz assim, lá em Mateus, último capítulo de Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Mateus, capítulo 28, 19 e 20, declara assim para todos nós. Olha só. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os, olha só, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Aquele que crê diz assim, amém. Diga assim, eu creio, Senhor. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Queridos, eu estou muito motivado com o que aconteceu nesses dias do CIV. Esse congresso interno da visão nos trouxe um novo brilho para os nossos olhos. E essa palavra que eu já estava preparando só veio confirmar o que Jesus, que Deus quer falar com cada um de nós. Essa palavra que eu acabei de ler é conhecida como a grande comissão, né? Vão, ide e preguem. Idem e vão e falem. Essa é uma responsabilidade que o evangelista, a palavra de Deus, Jesus nos dá a todos, a igreja. E quando eu falo a igreja, não está falando para o pastor, não está falando para o evangelista, não está falando para o profeta, está falando para todos nós. O ide é para todos nós. A questão é que, como falaremos? Eu disse, pastor, eu tenho medo, eu tenho vergonha, como Moisés teve, Senhor, eu não tenho essa coragem de falar na frente de Faraó. Mas você terá essa ousadia, porque há uma palavra em Isaías que confirma isso, e ela diz assim, Jesus falando através do profeta, assim será a minha palavra, e ela é para mim e para você, e é a minha motivação para hoje. Olha só, essa palavra que vai sair da sua boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que eu enviei. Queridos, é Deus confirmando essa palavra. Ele simplesmente está dizendo, vá e fale. Hoje trazendo esse profeta de Deus, esse pastor, que foi o pastor do pastor Nelson. Eu falei para ele, eu sou grato a Deus pela tua vida. Porque um dia você abriu a boca, o Senhor abriu a boca e falou com o pastor Nelson. Mais do que isso, ele enviou, ele não reteve. Ele não quis ficar. Eu gostaria, imagina você tendo o pastor Nelson para trabalhar para você, eu teria retido, mas esse homem não. O pastor Joed enviou o pastor Nelson, e se hoje nós temos esse lugar, é graças também a esse homem, que se desprendeu, que fez a palavra, que obedeceu essa palavra. Então essa palavra é para todos nós, eu quero dizer para você, que eu preciso me preparar para ela. É isso que eu tenho visto nesses dias no nosso CIV. Me preparar, porque eu preciso ser um vaso de honra por onde eu andar. E Pedro me diz isso na segunda carta. Ele diz assim, crescei antes, né, para que a palavra vá, diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa obrigação de conhecer. É preciso sim se preparar. Eu preciso sim entender a palavra. Mas eu creio aqui que todos que estão aqui já estão preparados para isso. Porque muito menos que nós, aquele povo que levou a palavra, o pouco que eles sabiam, fez a diferença no mundo todo. Então eu creio que nós já temos essa capacidade. Você já tem. Basta você abrir a sua boca. E como o profeta Isaías falou, eu vou, digo para você que essa palavra não voltará vazia. Pode ser que você não veja o resultado. Pode ser que você não veja a tua semente germinar, mas pode ter certeza que Deus fará isso acontecer. Alguns vão plantar, outros vão colher, alguns vão regar, mas a colheita é certa, essa é a colheita de Jesus. E ele diz assim lá em Mateus 16, eu também te digo que tu és Pedro, e nessa hora eu tomo posse dessa palavra, eu sou o Pedro, eu sou a igreja edificada naquela hora. Jesus sabia em quem estava confiando, naqueles que criam nele, e Pedro é essa pessoa, que até negou, que até duvidou, que até usou do seu impulso, para tentar defender a Jesus. Mas ele está dizendo, eu digo assim, tu és Pedro, e esse Pedro significa pedra, e nós somos essa pedra que edifica a igreja. Diz assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre nós, ele está dizendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não só está dizendo isso para você, que você é capaz, mas ele está dando garantias, que ele, Jesus está dizendo, está dizendo para mim e para você que o inferno não vai prevalecer, que as provações virão, que as tentações acontecerão, mas elas não prevalecerão, porque a igreja é dele, e maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se ele está dizendo para mim, vá, eu estou te dizendo que eu vou colocar a palavra na sua boca como coloquei na de Moisés, porque eu não estou indo. Porque eu estou temendo, porque eu estou me segurando em levar a palavra do Senhor. Esse mesmo Deus que me dá essa palavra, Ele é poderoso o suficiente para fazer com que ela aconteça, para fazer com que ela germine. E a minha palavra para hoje, para você aqui, você tenha essa ousadia. Você pode duvidar da sua força, você pode duvidar do teu conhecimento, mas não duvide de Deus. Porque Ele sim, o Criador de todas as coisas, é capaz. E sim, Ele tem poder para isso, para transformar, para modificar, para colocar as situações na tua frente, e elas acontecerem e darem frutos. Porque nós viemos para isso, para dar frutos. E ontem eu recebi uma palavra que me impactou demais. Eu venho sempre falando, nós temos filhos espirituais, nós temos filhos físicos, nós temos netos, quem não sabe, eu sou avô, a netinha está lá atrás. Nós temos filhos, e ficamos muito orgulhosos disso, de ter filhos. Quem não é orgulhoso de ter filhos? Todo mundo é orgulhoso. Neto, então, nem se fala. Pergunta para o Edward. Mas, quando ontem me falaram que eu não fui feito para ter filhos, Jesus colocou em mim uma outra característica. Eu fui feito para gerar não só filhos, eu fui feito para gerar pais, eu fui feito para gerar mães, porque filhos nós retemos, filhos nós queremos perto de nós e, não, e temos medo de soltá-los. Nós geramos filhos para serem pais e para serem mães, e aí sim a igreja vai crescer, aí sim a igreja vai prosperar. Quando Paulo Mazzoni falou isso, aquilo mexeu com o meu coração. Porque realmente você tem os discípulos e você quer ter eles perto da gente. E nós não criamos os filhos para ficar eternamente debaixo das nossas asas. Eu falei, meu Deus, eu estou sendo egoísta. Um dia o pastor Joed não foi egoísta. Ele lançou seu grande filho para o mundo. E ele chegou até nós. O que você está retendo? A semente? O filho? O que você está retendo? Você está impedindo do seu discípulo ser pai? Porque ele pode ser maior que você? Pois eu digo para você, nós geramos filhos para serem maiores do que nós. Afinal de contas, quando nós geramos, eles já são. Porque eles estão multiplicados daquilo que o pai e a mãe são. Então eu dou glória a Deus por entender isso. E aí vem algo no meu coração dizendo assim, tenha paz, porque aquele que me deu a semente é poderoso para fazer com que ela germine, para fazer com que ela dê frutos. Basta que eu fale, basta que eu impulsione, basta que eu indique, o caminho é esse, e esse caminho por onde eu ando é o verdadeiro caminho. Então se você está nesse caminho que eu estou, que eu sei que é o caminho da verdade, é o caminho da vida, é o caminho que nós temos acesso ao Pai, esse é o Jesus que eu conheço, esse é o Jesus que eu prego. Então tenha tranquilidade no teu coração, que Ele é poderoso para nos capacitar, para nos enviar, para fazer com que nós venhamos a nos multiplicar. Pastor, tudo bem, mas além disso eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu tenho passado por dificuldade financeira, a saúde na minha família, limitações. Quando eu penso que tudo vai bem, acontece algo no meio do caminho e que me impede de crescer. A Tati falou algumas coisas sobre crianças, aquilo mexe com o nosso coração. Mas quando o Tiago fala a nós, lá no capítulo 1, no verso 2 e 4, portanto, irmãos, tende por alegria ou tende por motivação, passardes por provações. Porque se estamos passando por provações, é para sermos aprovados. Se estamos passando por provações, é porque Deus está olhando para nós e só vendo como nós, vendo como nós passaremos por ela. Quando nós começamos a ver nossos filhos crescerem, a terem seus primeiros resultados, eles não saíram do berço andando, eles caíram alguns tombos no meio do caminho, e depois se machucaram, mas nós ficamos felizes de ver cada um deles vencendo cada etapa, os estudos, as provas, o vestibular, o choro, tudo isso eles passaram, mas passaram, e isso fez com que eles se tornassem melhores. E é isso que acontece conosco. Então tenha por motivo de alegria passar por isso, porque essas dificuldades são oportunidades, oportunidades de nós aprendermos, de nós crescermos, de nós amadurecermos. E Deus precisa, e Ele quer nos lançar maduros para sermos assertivos em tudo que fizermos. Então, se você veio aqui hoje para pedir, pastor, eu quero uma cura, você vai receber essa cura. Eu quero um milagre, eu quero um emprego novo, tudo bem. Mas a palavra hoje diz: se prepare, porque você foi feito para algo maior do que está imaginando, muito maior. E ele diz assim para mim: se você se preocupar com as minhas coisas, eu cuidarei das suas. Olha só, isso não é promessa de pastor, é promessa de Deus. Se você se preocupar com as minhas, das tuas eu cuidarei, e eu louvo a Deus por isso. Olha só, ele diz assim lá em Filipenses para mim: estou certo que aquele que começou a boa obra, Jesus começou uma boa obra em você? Jesus começou uma boa obra em você? Eu tenho certeza disso. Você precisa ter essa certeza. Ele diz assim: há de completá-la, ou ele é fiel para completá-la, até o dia de Jesus Cristo. Até quando? Até ele voltar. Aqui é o dia de Jesus Cristo, é o dia da volta. Então, se ele começou uma boa obra, porque ele tem um propósito, porque ele tem um plano, porque ele tem um projeto, porque ele te viu, porque ele sentiu no teu coração aquele desejo de conhecê-lo. E quem conhece Jesus, com certeza, tem o desejo no coração de ser como ele. Fazer a obra do Senhor, fazer a obra dele. Se você quer fazer a obra como ele, você lançará discípulos, não só filhos, mas pais, para gerarem outros filhos que se tornarão pais, e assim a obra dele vai crescer e vai prosperar. Mas a pessoa a ser usada hoje, a pessoa que vai ser realmente o fruto, aquele que vai germinar e vai lançar, é você, sou eu. Não espere outro. Diz assim: não coloca outro em meu lugar. Para que isso aconteça, algo fundamental na vida de todos nós, como eu disse, nós precisamos ser parecidos com Jesus. E a maior característica de Jesus, aquilo que marcou os seus discípulos, os seus apóstolos que estavam junto com eles, aquele povo que ouvia ele, qual a maior característica de Jesus, se não é o amor? Deixar os céus, deixar a eternidade, deixar a companhia do Pai e do Espírito Santo, para vir à terra e se tornar homem, e passar as mesmas necessidades que nós passamos. Se não for amor, o que é? E Ele é amor, Ele é a definição disso. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, se nós queremos ser esses embaixadores dele aqui na terra, nós precisamos amar. E a grande ordenança é, lá em Lucas 19, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós precisamos ter esse olhar para o perdido. Nós precisamos ter esse olhar para os necessitados. Nós precisamos ter esse olhar de compaixão para aqueles que precisam da nossa ajuda. Quais, pastor, que precisam da minha ajuda? Pode ter certeza, aqueles que passarem na sua frente, todos eles precisam. Todos eles precisam. Você nem precisa ir para a África. Não precisa. Você não precisa ir para outro lugar. Na tua quadra, no teu bairro, tem gente precisando de você. Se não de um conselho, talvez de uma ajuda financeira, de uma cesta básica, se não isso, pelo menos um abraço. Essa pessoa está precisando. Foi isso que aconteceu conosco. Alguém foi até nós, alguém se dispôs a se levantar, a sair do conforto da sua casa e nos abraçar um dia, e nos trazer para perto de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque alguém se levantou e teve uma atitude de amor. Olhou para o perdido, olhou para aquela família que nós estávamos começando, eu e a pastora Regina, e disse: não, Deus precisa entrar nessa casa. Alguém orou por nós antes disso. Não perguntou se eu queria oração, nem a Regina. Eles oravam em silêncio, longe de nós, mas oravam por nós. Por quem que você tem orado? Ou você não tem visto pessoas que mexem nos teus olhos? Ou você não sai nas esquinas e não vê pessoas que precisam da tua oração? Talvez um mendigo, talvez uma prostituta. Ou você não escuta um barulho do vizinho, vendo que eles estão se desentendendo, e que talvez uma oração sua faça a diferença. A minha pergunta é: como eles vão receber esse Jesus? De que maneira que essas pessoas que estão perdidas vão receber Jesus? Essa é uma pergunta que Paulo faz a nós. E Paulo pergunta assim: como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está questionando a mim e você: como que você espera que essas pessoas aceitem Jesus se não ouviram? Se não conseguiram crer? Aí vem a grande comissão, vem a minha pessoa, vem a sua pessoa. Como crerão se ninguém prega a eles? E é preciso falar sim. Sabe, muito maior aquele que fala o pouco que tem do que aquele que retém tudo, que conhece da palavra de Deus. Há pessoas sim que conhecem, decoram a Bíblia toda, sabem de cor, mas não tem ousadia de levantar e abraçar alguém. Tem medo de estender a mão. E aí eu quero dizer para você: a palavra que você lançar, aquilo que foi dito em Isaías, ele é fiel para dizer para você e para mim que não voltará vazia. E a resposta dessa palavra, dessa pergunta de Paulo: quem vai falar, quem vai pregar? Eu quero dizer para Paulo nessa hora: aqui estão as pessoas, coloca a mão no seu coração. Você é ousado a fazer isso hoje ou não? Diga assim: aqui está, Senhor, uma pessoa que vai levar essa palavra. Aleluia. Queridos, isso lembra a importância. E se há uma necessidade, é porque precisa, há uma demanda de pessoas e gente que precisa falar. Falar mesmo desse amor de Jesus. Falar desse poder de Deus que vai se manifestar através da minha vida, através da sua vida. Então, Jesus primeiro nos capacita, né? Primeiro, vamos se encher dessa palavra, vamos buscar o conhecimento. E aí sim, quando eu me capacito dela e me confirmo nela, eu vou ser essa pessoa que vai levar essa palavra, que vai responder essa pergunta de Paulo: como crerão se não ouviram? E aí naquele dia ele vai perguntar: está vendo essa pessoa? Eu coloquei na tua frente. Por que você não falou? Por que você não estendeu a mão? Não vai ser só para mim. Não será se a pergunta somente para os pastores? É para a igreja. E quem é a igreja, se não somos todos nós? É dura a palavra? Não, é uma boa palavra, porque me esclarece a importância que eu tenho no reino de Deus. Não é só de subir aqui e pregar a palavra, não, mas é de agir através dela. E é por isso que a nossa igreja tem essa capacidade tão linda de chegar nas casas de uma maneira tão tranquila, como chegou na minha, como amigo. Não vou naquela tua igreja, eu já falei assim de cara para a pessoa que foi lá, ela foi o pastor Mauro mesmo, você sabe, não vou lá na tua igreja, Ele disse, não estou dizendo para você ir. E como o menino que acabou de testemunhar para nós no vídeo, e eu não vou parar de beber. Não que eu bebia muito, mas quando eu bebia pouco, e o pouco que eu bebia me transformava num cara que talvez bebia muito. Mas isso é outra história. Mas alguém fez algo diferente. E Deus está pedindo para você, faça essa, algo diferente. Que eu vou sustentar a tua palavra. Eu trouxe você para esse mundo para ser muito além do que você está imaginando. Para fazer parte de um projeto, de um plano de Deus. E eu gosto quando Josué fala assim, toma aquela decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor hoje. Então é muito gostoso ver isso, Deus agindo dentro da minha casa. E se nós queremos ganhar essa cidade a Jesus, nós devemos mostrar que a nossa família é forte, a nossa família permanece em Jesus. Por isso aquele testemunho, olha o poder da palavra quando entra numa casa, olha a sabedoria de uma esposa, fica calada muitas vezes, não atrapalhar os planos do Senhor, é aquela mulher de Provérbios. Ela não precisou falar nada, o Espírito Santo convenceu aquele homem, como me convenceu um dia a tomar uma decisão simples, para muitos, para mim era complexa. Então permita Deus te usar, porque não será você, será o poder de Deus que vai se manifestar na sua vida. Então você vai perguntar para mim, por que eu não estou sendo usado? É porque você não está sendo ousado. Seja ousado. Você não está confiando em Deus. Porque se ele fez isso com o pastor Mauro, na minha vida, através do pastor Mauro, e está fazendo através da minha vida a outras famílias, por que você não está sendo? Porque eu sou melhor? Que o pastor Mauro era melhor? Pastor Joed era melhor que alguém aqui? Não. São pessoas que simplesmente abriram a sua boca, falaram, foram ousados, foram ousadas. Você acredita que Deus é poderoso para fazer muito mais ainda? Então fique de pé. Eu queria terminar esse culto de uma maneira diferente. Quem acredita aqui que a família vale a pena? É? Você acredita nisso? Você acredita que tem um casal que está fazendo 60 anos de casado aqui hoje? 60 anos de casado. Vem cá, se você confia na família e no Deus poderoso, nós vamos orar por um casal. Pastor Joed, vem cá, essa bênção é sua, sobe aqui, vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal. Antes do pastor Joed orar, eu quero dizer para vocês que eu não conheço o testemunho deles. Eu não conheço como que eles chegaram a Jesus, mas eu tenho certeza que se eles estão aqui, é porque Jesus está na vida deles. Vocês concordam comigo? Isso é fácil de ver ou não é? Você pode participar disso. Você pode ver muitas famílias se manterem fiéis ao Senhor, quando vocês falarem de Jesus para alguém. Nós veremos muitas vezes isso acontecer. É mentira o que o mundo está dizendo que casamento não dá certo. É mentira o que o mundo está dizendo que casamento é uma fraude. Quando nós colocamos Jesus na nossa família, na nossa vida, Ele faz isso. E eu queria terminar esse culto orando, mas primeiro o pastor Joed vai fazer a bênção.
É um privilégio, né, pastor?
Amém. Daqui 8 anos eu vou completar 60 também, com a esposa. Eu tenho 52. Eu e a esposa, há 2 anos atrás, fomos celebrar bodas de ouro nos Estados Unidos. Foi um privilégio, uma bênção que Deus nos deu, mas é uma alegria e é uma vitória, né? Hoje, quando tantos casais se separam, Deus os tem preservado. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela vida deste casal, Senhor, que há 60 anos se uniram e permanecem até hoje unidos, cumprindo o propósito do teu coração. Nós queremos abençoá-los agora em nome de Jesus e agradecer também, Senhor, estes anos de lutas, de vitórias, de conquistas, de embates, mas o Senhor guardou, o Senhor protegeu e o Senhor os trouxe até aqui para testemunhar como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Ó Pai, o casamento é um tipo da união de Cristo e a igreja, e nós te louvamos porque o Senhor preservou este tipo, Senhor, esta vida, este casal unido, e nós queremos abençoá-los para que eles cheguem a 65 ou 70 anos juntos, que a mão do Senhor seja sobre eles, dando saúde, sabedoria e graça, e aumentando o amor de um para com o outro, Senhor, e usando-os como modelo, como exemplo para o louvor e glória do teu nome. Fortalece, encoraja, dá força e muita saúde aos teus filhos. Nós te agradecemos e os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Lindo, não é? Aleluia. Fica aí, calma aí. Vamos terminar o culto junto. Hoje é diferente. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Eu tenho certeza que Jesus está feliz com você. Seja ousado. Diga assim: Deus, não coloca outro em meu lugar. Eu sei que eu consigo. E se o Senhor me trouxe até aqui, é porque é uma jornada, algo muito maior para a minha vida, para a sua. E você é importante, sim, para Jesus. Você é ferramenta do Espírito Santo. Você é algo separado pelo amor de Deus. Amém? Foi abençoado aí? Antes do grito de guerra, eu quero orar. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, dá a eles ousadia, Senhor, que eles possam se mover no reino espiritual, se encher do seu poder, da sua palavra, e que eles possam, Senhor, levar esse Jesus, o Deus poderoso, às casas, às famílias, às pessoas, aqueles que tanto precisam, em nome de Jesus. Tudo isso porque, se Deus, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.